para todos, mais uma vez boa tarde. Agora 17 horas em Portugal e em Angola, são 15 horas em Cabo Verde, 16 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são já 18 horas em Moçambique e África do Sul. Conferimos agora o essencial da atualidade.
O Parlamento angolano vai analisar o levantamento da imunidade do deputado do MPLA, Manuel Rebelais, arguído num processo crime onde é suspeito de peculato e branqueamento de capitais. Devido à Covid-19, há medidas mais restritivas em Angola e também em Portugal. Em Cabo Verde, as mulheres foram mais afetadas pela pandemia do que os homens. É o resultado de um estudo que já vamos conhecer.
Títulos fortes das notícias às 5 da tarde, hora de Lisboa, a mesma de Luanda. Edição esta hora com António Simões na RDP África.
A primeira e a nona comissões da Assembleia Nacional reúnem-se amanhã para analisar o relatório de fundamentação do processo que envolve o deputado da bancada parlamentar do MPLA, Manuel Rebelais, que também desempenhou o cargo de ministro da Comunicação Social de Angola. Em causa está o levantamento da imunidade ao deputado, que é arguído num processo crime que decorre na Procuradoria-Geral da República, onde é suspeito de peculato e branqueamento de capitais, Manuel Augusto.
A retirada das imunidades do deputado Manuel Rebelais vai ser decidida apenas na próxima semana. A reunião desta sexta-feira entre os parlamentares da 6ª e 9ª Comissão da Assembleia Nacional vai analisar o relatório de fundamentação do processo. O deputado pela bancada parlamentar da UNITA, Raul Danda, espera que os parlamentares permitam que a Justiça faça o seu trabalho.
Eu acho que os deputados irão seguramente permitir que a Justiça faça o seu trabalho. Não acredito muito que sejam os deputados de qualquer bancada política que diga que se oponha a isso, né?
Já o deputado pela bancada parlamentar da FNLA, Lucas Ngonda, diz ser um processo normal.
Ele é acusado de ter cometido crimes. Claro que o deputado é cidadão, acima de tudo. A Assembleia, naturalmente, deve ter um relator de fundamentação que esteja na base do pedido de retirada de imunidade.
A retirada das imunidades do deputado Manuel Rebelais vai ser decidida apenas na próxima semana, segundo o líder da bancada parlamentar do MPLA, Américo Kunonoka.
Vão reunir amanhã para aprovação do relatório parecer conjunto e da resolução. Vão aprovar esse relatório nesse sentido, para este tema, que vai ser depois discutido na Generalidade, na plenária da Assembleia Nacional. Quem delibera que é o plenário da Assembleia Nacional. As comissões estão a preparar os relatórios e a resolução, que vão ser submetidos na plenária do dia 27 de terça-feira. Aí sim, o plenário é o único órgão competente para deliberar.
Líder da bancada parlamentar do MPLA, Américo Kunonoka.
Sobre o processo crime, o ainda deputado do MPLA, Manuel Rebelais, aceitou já devolver para a tutela do Estado uma produtora de conteúdos audiovisual e a rede da televisão Palanca, duas empresas onde era o acionista maioritário. O governo angolano acaba de anunciar que vai decretar medidas mais restritivas ao nível da circulação de pessoas, festas e ajuntamentos a nível nacional devido ao aumento do número de casos da pandemia. O anúncio foi feito ao princípio da tarde em Luanda pela Ministra da Saúde e Coordenadora da Comissão do Governo de Combate à Covid, Silvia Lutukuta.
Os angolanos têm que perceber que a doença existe. Nós queremos ficar vivos e, se queremos ficar vivos, temos que, na realidade, acatar as medidas para protegermos a nós e as nossas famílias. Por outro lado, tem havido como uma má interpretação do que está plasmado no decreto do estado de calamidade. Portanto, vamos ser duros nas medidas que têm que ser tomadas, com multas aplicadas, mas mesmo apesar destas medidas, as pessoas têm que chegar a casa, olhar ao seu redor, a todos os seus membros da família e perguntarem quem eles querem perder. Se eles não querem perder ninguém, então têm que acatar as medidas de proteção individual e coletiva e não devem colocar-se ou terem comportamentos de risco. E é importante que o cidadão perceba que a Covid-19 mata.
Sílvia Lotucuta, Ministra da Saúde e Coordenadora da Comissão do Executivo, que combate a pandemia, referindo-se ao reinício das aulas, garantiu que está em reavaliação. Ora, o Sindicato dos Professores do Ensino Não Universitário reagiu através do seu presidente, Guilherme Silva, sublinha que não há condições para reatar as aulas.
A nossa visão mantém-se, que era de não ter-se reiniciado as aulas, porque o reinício de aulas no segundo ciclo e depois no primeiro e parte de classe de exame no ensino primário fez com que tivéssemos uma população estudantil na rua com o problema dos transportes, o problema que temos de saneamento nas escolas, a falta de água. Portanto, se o executivo, o governo, decidir recuar, é uma posição bem tomada, pois embora nós tivéssemos alertado antes, porque fizemos um trabalho de constatação e apresentamos um relatório com dados e estatísticos, mas eles não nos quiseram ouvir, quiseram esperar, experimentar e ver se um determinado número de pessoas se contagiassem. Portanto, se a decisão for para recuar, ela é bem-vinda, mas para nós é peca por tardio.
Lembro que em Angola há duas semanas que recomeçaram as aulas no ensino primário, secundário e técnico-profissional, uma decisão que não foi consensual, já que o Sindicato dos Docentes desses níveis de ensino apresentou um relatório detalhado sobre a falta de condições de biossegurança nas escolas, com agravante de, na maioria delas, não haver água potável. Em Portugal, o Conselho de Ministros decretou também novas medidas devido à pandemia. Vai ser proibido circular entre conselhos entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro, ou seja, durante o fim de semana do Dia de Todos os Santos. Anúncio que foi feito pela Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.
Proibição de circulação em diferentes conselhos do território continental no período das 0 horas de 30 de outubro até às 24 horas de 3 de novembro. Esta resolução implica que cada cidadão não possa circular entre concelhos, como já tinha acontecido no passado, neste fim de semana. O Conselho de Ministros reconhece a necessidade de assinalar o luto e, por isso, decidiu também declarar o dia 2 de novembro como dia de luto nacional, como forma de prestar homenagem a todos os falecidos e, em particular, às vítimas da pandemia Covid-19.
Segundo a ministra, foi também aprovado nesta reunião do Conselho de Ministros o uso do medicamento Remdesivir no tratamento da Covid-19 em adultos e adolescentes. Em Cabo Verde, as mulheres trabalham mais do que os homens e muitas ficaram sem emprego ou salários durante a pandemia. Esses são alguns dos resultados de um estudo realizado para o Instituto para a Igualdade e Equidade do Género, apresentado hoje na cidade da Praia, visando medir o impacto da Covid-19 na desigualdade do género. A pesquisa foi feita pela empresa Afrosondagem, cuja responsável, Diolinda Reis, veio resumir o estudo desta forma.
São 14% de mulheres que disseram que trabalharam mais, contra 8%, ou seja, o dobro das mulheres trabalharam mais do que os homens nessa época do Covid. 8% das mulheres estavam suspenso sem salário, contra 7%. Suspenso com salário era 9% das mulheres e uma média de 7% dos inquiridos disseram que perderam o emprego por causa de Covid. 7% de homens e 6% de mulheres perderam o emprego durante a época da Covid que estamos a viver ainda.
A nível dos rendimentos, segundo os dados da Afrosondagem, as mulheres foram também as mais penalizadas.
Totalmente foi 19% das pessoas que disseram que perderam o emprego. Se formos não perderam emprego, 41% das pessoas não perderam emprego, não perderam rendimento, desculpa, e perdi parcialmente 41%. Entre homens e mulheres está praticamente a mesma. Perder totalmente o emprego para as mulheres foram 20%, enquanto para os homens foi 17% dos homens que perderam o rendimento. Aqui estamos a falar do rendimento.
Mais de 60 em cada 100 mulheres em Cabo Verde entrevistadas pela Afrosondagem dizem não ter recebido qualquer apoio do Estado. Este estudo foi realizado no período compreendido entre 10 e 20 de julho nas Ilhas do Fogo, Santiago, São Vicente e Sal. A procura dos produtos locais em São Tomé e Príncipe pode estar na base do aumento dos preços registados nos últimos dias. Nas últimas semanas, os preços dos produtos básicos praticamente duplicaram e, na visão do economista Zeferino Seita, o governo deve estimular mais o aumento da produção de forma a que os preços possam baixar. O jornalista Bressanan Santos, em serviço especial para a RDP África, deixa-nos aqui a opinião de Zeferino Seita.
Zeferino Seita entende que o aumento do consumo dos produtos locais por parte da população está na base do preço elevado dos alimentos produzidos no campo.
Eu acho que o problema, apesar da produção, houve aumento da procura, porque as instituições públicas, sobretudo as escolas, têm estado a consumir produtos locais. Produzir matabala tem um custo, produzir banana-pão tem um custo, todos esses produtos têm um custo. E o produto do camponês, neste custo de produção, tem que vender a esse preço. Então, quando a procura, ele não houver muita produção, ele continua no preço que rentabiliza a sua atividade.
Para o economista, o governo deve estimular o aumento da produção para que o preço diminua.
Neste caso, o que mais é importante, a atuação do Estado é encontrar que se melhore a produtividade dos produtores do campo e, com a melhoria de produtividade, eles produzam mais, talvez possam diminuir o seu custo de produção, porque isso custa bastante.
Zeferino avançou ainda que a estabilização do preço é fundamental, mas não se pode fazer de forma artificial.
Não podemos administrativamente, digamos assim, diminuir os preços. Temos que acompanhar e identificar as causas. Pode ser um processo de aumento de procura. Se aumenta a procura, então vamos aumentar a oferta.
É notável o aumento do preço dos produtos produzidos localmente, o que dificulta a revenda à população nos tradicionais mercados do país.
Até à estabilização do preço, a população vai pagar mais para consumir a banana, a matabala e a batata doce cultivadas nas ilhas. Elementos do batalhão da Polícia de Choque da Guiné-Bissau estão hoje em frente à Embaixada da Guiné-Conakry em Bissau. Desde as primeiras horas de hoje, que todo o perímetro da Embaixada no centro da cidade está ocupado por polícias que controlam o acesso de viaturas à zona. A medida foi tomada pelo governo em resposta às ameaças reais à Embaixada da Guiné-Conakry. Ontem, um grupo de pessoas, na sua maioria jovens, tentou vandalizar à noite a embaixada na capital guineense. Graças à pronta intervenção das forças policiais, o ato foi abortado. Fátima Camará.
Sobre esta situação, a RDP África tentou falar sem sucesso com o embaixador da Guiné-Conakry na sua residência em Bissau. O diplomata guineense de Conakry recusou prestar quaisquer declarações. Neste momento é visível, tanto na residência privada do diplomata e como na embaixada, presença de forças de ordem. A tentativa de vandalizar a representação diplomática da Guiné-Conakry em Bissau vem na sequência da publicação de resultados provisórios parciais das eleições presidenciais de domingo último naquele país. A Guiné-Bissau conta com uma comunidade bastante numerosa que detém o monopólio do comércio informal.
Em vários países de África, há relatos de atos de vandalismo em embaixadas da Guiné-Conakry por parte de cidadãos daquele país, alegadamente descontentes com o processo eleitoral em curso. As autoridades da Tanzânia vieram confirmar o ataque da semana passada à localidade de Kitaia, na região de Mutuara, junto à fronteira com Moçambique. O inspetor-geral da polícia fez saber que foram detidos vários elementos nacionais e estrangeiros ligados ao incidente, efetuado por cerca de 300 homens armados. De acordo com Bloomberg, sem revelar detalhes ou o número de vítimas, Simon Sirro afirmou que a Tanzânia está a trabalhar com vizinhos regionais para expulsar os terroristas. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico, mas o inspetor-geral da polícia da Tanzânia não confirmou o envolvimento do grupo jihadista.
Foram as notícias desta quinta-feira com edição de António Simões, edição das 5 da tarde.
RDP África, a rádio de todos.